Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Como vocês sabem e nos acompanham aqui, a gente ainda está longe dos nossos estúdios por causa do isolamento social, por causa da epidemia do coronavírus, mas a gente segue falando de livros como sempre. A gente vai trazer as dicas de leitura para a quarentena e uma entrevista com quem faz literatura, além de algumas notícias do mercado editorial. Sigam conosco. No programa de hoje, Luiz Fernando Veríssimo e Ronaldo Costa Fernandes, que é autor de Vieira na Ilha do Maranhão. A Associação Brasileira das Editoras Universitárias promove de 1º a 8 de julho a sua primeira feira virtual, uma forma de estimular a comercialização de livros em um momento especialmente difícil para o mercado editorial. A feira virtual estará hospedada no site feirabeu.com.br, que vai funcionar como uma vitrine virtual de livros para as editoras anunciarem as obras que estão comercializando. Ao selecionar um livro, o leitor será direcionado ao site da editora ou da livraria que vende o título, para então finalizar a compra. O site funcionará como um facilitador para que o consumidor entre em contato com os vendedores. Mas a vantagem é que, para a ocasião, haverá livros com descontos de 30% a 50%, além de e-books para compra e download gratuito. Repetindo, feirabeu.com.br. Outra iniciativa para ajudar o mercado livreiro é o projeto Retomada das Livrarias, que tem o objetivo de arrecadar fundos para ajudar financeiramente as micro e pequenas livrarias tão importante para o setor e para a economia do país. As doações podem ser feitas tanto por pessoas físicas quanto por empresas. A iniciativa é da Câmara Brasileira do Livro e da Associação Nacional dos Livreiros. Micro e pequenas livrarias podem se registrar até o dia 15 de julho para receber apoio. Uma comissão irá avaliar os dados das empresas cadastradas, validar a participação de cada uma delas de acordo com o perfil dos micro e pequenos negócios do setor, para então organizar o repasse da verba entre os participantes do projeto. Não há limite de valor para doar. Se você tem interesse, procure no site projetoretomada.org.br. Esse é o Autores e Livros. Nós falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Chegou a hora da nossa conversa de quarentena. Autores e Livros recebe Mayra Cunha para a gente falar de dicas de leitura, conversar um pouco sobre o que é bom de se ler nesse tempo de isolamento social. Nosso assunto hoje é um dos escritores mais presentes na literatura brasileira nos últimos anos, vende muitos livros, consegue ser popular com qualidade nos seus escritos também, que é o Luiz Fernando Veríssimo, cronista, contista gaúcho, com presença nos principais veículos de comunicação nessas últimas décadas. Está lançando uma antologia. O livro é um lançamento do selo Objetiva, que faz parte do grupo Companhia das Letras. Mayra, fica à vontade.
Oi, Marco. Luiz Fernando Veríssimo está sempre atual, né? E esse livro reúne 50 anos de crônica, quase 700 páginas. E tem uma seleção interessante que é não necessariamente resolveram colocar as crônicas mais famosas, porque essas estão aí repetidamente publicadas em vários livros ou em outras publicações. Eles fizeram uma seleção de, basicamente, o que saiu em jornais, o que saiu em publicações aleatórias, tem crônicas inéditas e tiveram como um crivo, assim, a qualidade e, como eles mesmos dizem na apresentação do livro, tentaram priorizar aquelas crônicas excelentes que em algum momento foram esquecidas. Então você tem ali, desde A primeira crônica dele, de 1969, no jornal Zero Hora, na seção de gastronomia. E, ao decorrer das décadas, os capítulos são separados por décadas, onde ele foi publicando em vários jornais. Hoje ele está no Globo e no Estadão. O livro se chama Veríssimo Antológico, Meio Século de Crônicas ou Coisa Parecida. É interessante esse Coisa Parecida porque reúne algumas crônicas que têm 10 páginas e ele é muito famoso pela concisão, né? Ele deu uma entrevista há pouco sobre o lançamento desse livro, que só saiu na versão e-book, não tem ainda a versão impressa, lançamento previsto, por conta da pandemia. E ele disse que ele mesmo não sabe se ele se tornou uma pessoa preguiçosa ou mais concisa, ou se existia também mais espaço para escrever crônicas desse tamanho. Ela vira até uma novelinha, né? Tem uma história de um assassinato, de uma atriz pornô, todo um mistério em torno. Tem um que ele fala sobre a criação de Eva na primeira pessoa, é Deus falando sobre a criação de Eva, que ele poupou Caim, porque Caim era um cara muito interessante na história, não podia morrer. Então, tem esse aspecto, por isso que se enquadrou nesse Coisa Parecida, porque ele próprio, ele tem uma fala sobre discutir o que é crônica, que ele diz que crônica é o que você diz que é crônica. Ele tem até um texto que ele fala que discutir o que é crônica e o que é conta é que nem você discutir o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque vai depender do tamanho, vai depender do que você colocou. Tem um fator interessante também nessas crônicas selecionadas nesse livro. São muitas crônicas de ficção. Então ele sai muito desse espaço de que a crônica tem que ser só coisas do cotidiano, que está acontecendo no seu quintal, né?
Ele inclusive,
Então,
construiu personagens que habitam as crônicas dele, né? Isso dá
exato.
esse caráter um pouco ficcional à crônica, que não é usual, né? Então, ele realmente consegue passar da crônica ao conto, digamos assim. Digamos que a gente possa definir como narrativas curtas.
Isso, acho que está mais por aí. E é interessante você falar desses personagens, porque isso foi uma outra coisa que entrou no critério desse livro. Foi
Não estão,
não
né?
colocar isso, nem a velhinha de Taubaté, o Edmorte.
O
Então,
analista de
um lado,
Bagé.
o analista de Bagé. É muito interessante você ver o trabalho dele ao longo do tempo, porque você consegue ver uma construção. Também é legal você ler aleatoriamente, porque você pode querer ler sobre o ano, né, de 1990, a década de 1990, enfim. Como qualquer livro de crônicas, você não é obrigado a ler uma sequência. E os temas, né, que foram selecionados são os temas que estão sempre presentes no trabalho dele, que tem recriação da história, ou então da própria Bíblia, como eu já citei, né? Ele fala muito também de cotidianos, né, relacionamentos amorosos. Faz muita sátira, ele tem essa coisa do humor. E é muito interessante porque ele próprio é uma figura muito contida, né? Eu tive a oportunidade de
Ele é um
conhecê-lo
tímido
uma vez.
notório, né?
Exatamente, eu fui a trabalho na casa dele e ele é calado, ele não é só tímido, ele é calado. Mas é aquela pessoa que quando fala, fala o que tem que falar com uma língua afiada, um senso de humor incrível, e isso está muito nas obras dele, né, de modo
O
geral.
texto dele tem muito o time da comédia. Assim, o Veríssimo tem uma formação também de publicidade, né? Então, ele tem muito essa coisa do time da comédia, do humor. Então, ele vai levando o leitor para um lado e de repente ele dá uma quebra e você é surpreendido. E aí ele usa esse recurso, assim. E é um texto também muito referencial, né, Mayra? O Veríssimo é músico, né? Um músico amador, digamos. Então sempre tem referências ao cinema, à música, à gastronomia mesmo, como você falou, né? Isso está presente também nessa antologia, né?
É, tá tudo presente nessa antologia, essas vivências todas dele. Ele mesmo diz que ele tentou algumas carreiras antes, porque ele começou a escrever com 32 anos, ele não começou a escrever cedinho, como os escritores que a gente está acostumado a ouvir, né, quando são celebrados. E você já pensa, poxa, 50 anos de crônica, porque ele também já está aí com seus 80 e poucos anos. E ele mesmo costuma dizer que ele tentou carreiras antes só para reforçar o mau jeito mesmo da família para essas outras coisas, que ele tinha que ser escritor, né? Ele meio que tentou evitar, mas não conseguiu. Ele tentou ser músico, ele embora continue tendo ainda uma banda de jazz, mas ele tentou ser até comerciante. E aí é interessante essa vivência, porque ele morou nos Estados Unidos, filho do Érico Veríssimo. Então, ele tem uma bagagem, né, de histórias também muito bacanas. E eu acho que essa antologia, ela também traz uma leveza que a gente está precisando nesse momento, tanto pelas pitadas de humor. Eu estava relendo algumas crônicas dele e algumas são extremamente atuais. Ele sempre teve também um fator político muito grande. Ele teve aquele personagem, porque ele também é ilustrador, né? Ele teve As Cobras, que era também uma... Não estão no livro, não tem tirinhas no livro também.
Mas ele leva, nas tiras ele levava essa concisão às últimas consequências, né?
Exato, e eram perfeitas.
Quem
então,
quiser
essa coisa...
procurar, vale a pena procurar As Cobras, por exemplo.
Mas, As Cobras. Não, e é essa coisa do aspecto político que ele coloca. Então, às vezes ele mistura, ele vai falar da recriação da Bíblia, né, da forma dele recontar histórias, mas aquilo ali, de repente, tem um fator ali dentro do contexto político, porque é um cara que começou a escrever ainda no fim da ditadura, muita coisa aconteceu de lá para cá. E aí ele fala, nessa mesma entrevista que eu li dele, ele diz que o pessoal fala, era muito legal driblar a censura e tal, né? Não era legal, ele disse que era uma chateação, porque você tinha que ficar pensando o tempo inteiro em coisas que passariam pela censura, né? E que o leitor entenderia. Então, nisso, você também vai se especializando num tipo de piada, num tipo de sátira, num tipo de ironia que é muito fina. Porque você tem que enganar de um lado e convencer do outro. E isso está muito presente no trabalho dele de todas as formas. Né? Eu acho que é um trabalho que eu, que adoro um livro de papel, estou esperando o lançamento para ter. E acho que exatamente por também ser um livro grande, de 700 páginas, é uma ótima pedida para ler no formato digital.
Agora, por outro lado, eu que sou adepto, muito adepto do formato digital, eu acho que no caso de uma antologia, eu acho que é bom você ter ele no formato físico, porque é um livro quase como um livro de consulta. Então, eu acho que eu recomendaria Veríssimo para os momentos difíceis. Então, se você está lendo uma coisa mais pesada, ou mesmo se a vida às vezes dá um solavanco, você vai lá, pega e pode até aleatoriamente abrir e ler. Está ali na estante.
Eu acho que. Já que a antologia ainda não está disponível na versão impressa, eu acho que qualquer livro dele que você encontre numa livraria ou em sebos, vale a pena. E alguns são separados até por temas, né? E da gula, enfim. Então, acho que é como você disse, a Luiz Fernando Veríssimo é sempre bacana de se ler. Então, enquanto a antologia impressa não chega, pode comprar ela na versão digital e já ir se adiantando, ou pegar um outro livro físico dele, que também tem crônicas muito legais por lá.
Ele é o autor de muitos títulos para um público enorme, né? Um público de gente de todo tipo, crianças, jovens, é um autor realmente muito prazeroso, né? Adaptado na televisão, é uma joia.
Inclusive, ele foi uma das primeiras vítimas, né, das fake news. Nem se falava em fake news ainda, mas nas redes, tudo que acontecia, atribuíam a ele e a Clarice Lispector, né? Ele chegou até a se manifestar uma vez sobre isso. Então, isso mostra também muito da popularidade dele, mostrar o tanto que ele é conhecido, que ele inclusive é respeitado, né? Enquanto a versão impressa não chega, a gente pode aproveitar a versão digital que está à venda em todos os formatos. O valor é em torno de R$ 44,00 pela editora Objetiva. Repetindo o nome, se chama Veríssimo Antológico, Meio Século de Crônicas ou Coisa Parecida. Tá bom?
Autores e Livros fazem um intervalo e a gente volta já já.
Estamos apresentando Autores e Livros.